Está no ar. O Jornal do Senado.
Ana Rita apoia a decisão do Ministério da Saúde para estimular parto normal e reduzir cesarianas.
Após atentado em Paris, senadores advertem: o Brasil precisa ampliar a segurança nas Olimpíadas de 2016.
Projeto que torna crime a homofobia será arquivado, mas Marta Suplicy quer incluir o assunto no novo Código Penal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O atentado terrorista em Paris, que deixou 12 mortos e 11 feridos, aumentou a preocupação de senadores com a segurança das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
O país espera receber mais de 1 milhão de turistas estrangeiros para o evento. Por isso, o senador José Agripino, do Democratas Potiguar, alertou que o país precisa aumentar as medidas de prevenção ao terrorismo durante os Jogos Olímpicos.
Foi um ato de terrorismo focado em cima da liberdade de imprensa. É evidente que o terrorismo é uma coisa que preocupa o mundo inteiro. E o Brasil tem que estar atento na questão da Olimpíada, porque no momento em que você tem gente no mundo inteiro, no Rio de Janeiro, o terrorismo, para chamar a atenção do mundo, pode se instalar.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a ação de grupos extremistas deve ser combatida e não pode ser aceita como algo que acontece de tempos em tempos.
Pessoas talentosas, que eram referência para o mundo inteiro no que faziam, sofreram um ataque covarde como esse. Tomara que se tire lições disso para evitar que grupos como esse se aproveitem de eventos e situações que vão concentrar as atenções do mundo inteiro, como as Olimpíadas, né? O Brasil, especificamente, tem que olhar esse atentado com outros olhos, principalmente as autoridades da área da segurança, que certamente já estão fazendo.
O projeto de reforma do Código Penal, que está em estudo no Senado, classifica o terrorismo como um crime hediondo, que não permite fiança ou anistia.
Estimular o parto normal e reduzir o número de cesarianas no Brasil.
É o que pretendem o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar com as novas regras para a realização de partos em hospitais particulares.
A medida conta com o apoio da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que conversou sobre o assunto com o repórter Francisco Coelho.
As regras criadas pelo governo federal obrigam os hospitais privados e as operadoras de planos de saúde a informar às gestantes a quantidade de cesarianas feitas pelo médico e pelo hospital escolhidos para o parto. Essas informações devem ser prestadas no prazo máximo de 15 dias. Outra medida anunciada é a adoção do chamado partograma, um relatório com registros do trabalho de parto que deve ser feito pelo médico. O objetivo é estimular o parto normal e reduzir a quantidade de cesarianas no Brasil. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, as novas regras devem ser aliadas a políticas de capacitação dos profissionais da saúde.
Tem que se fazer a opção por aquilo que vai trazer um acolhimento maior da criança que está nascendo, que nem sempre é a rapidez, é a cesárea que vai possibilitar isso. Acho que é acertada a política do Ministério da Saúde e essa política tem que estar assegurada ainda a capacitação dos profissionais e também o pré-natal garantido para todas as mulheres que são gestantes. O pré-natal com todas as orientações que a mãe precisa.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 84,6% dos partos feitos por pacientes de planos de saúde são cesarianas, número bem acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que é de 15%. Um projeto de lei de autoria do senador Jim, do PTB do Distrito Federal, que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a oferecer o parto humanizado, aguarda análise na Câmara dos Deputados.
O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de violência contra professores, em pesquisa feita em 34 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A pesquisa ouviu mais de 100 mil professores e no Brasil 12,5% dos entrevistados disseram que são intimidados ou agredidos verbalmente pelos alunos pelo menos uma vez por semana.
Preocupada com o aumento da violência nas escolas, a senadora Ana Amélia já propôs punição maior para quem agredir professores.
Se a proposta virar lei, a agressão corporal a professores no exercício da profissão será aumentada em 1/3 da pena prevista atualmente.
Ana Amélia espera que essa punição mais rigorosa ajude a conter a violência nas escolas.
Já o senador e também professor Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que somente com uma política de valorização do magistério será possível reduzir a violência nas escolas.
Um país onde os alunos são violentos com os professores é uma tragédia muito grande. Agora tem outra tragédia, a violência do Estado sobre o professor, ao pagar pouco, ao deixar que o professor dê aula num prédio degradado. Isso é uma violência. E é essa violência que causa outra. Porque quando o Estado não valoriza o professor, o aluno não valoriza também. E aí ele se sente livre para ser violento.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como o da senadora Ana Amélia, que aumenta a punição para casos de agressão física a professores. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O projeto de lei que criminaliza a homofobia vai ser definitivamente arquivado até o fim de janeiro.
Mas a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, quer incluir o debate sobre a homofobia na discussão do novo Código Penal. Repórter Maurício de Santi.
O regimento interno do Senado impõe o arquivamento de todas as propostas que estão em análise há mais de duas legislaturas. Cada legislatura corresponde ao período de 4 anos, coincidente com os mandatos dos deputados. É o caso do projeto de lei da Câmara 122 de 2006 da ex-deputada federal Yara Bernardi, que torna crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, equiparando esta situação à discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e sexo. Apesar do arquivamento da proposta, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, vai insistir para que a discussão sobre a homofobia seja incorporada ao texto do novo Código Penal, em análise no Senado. Ela espera que esse debate possa esclarecer de uma vez um dos principais entraves do projeto, o de que ele fere a liberdade de os religiosos pregarem contra a homossexualidade.
Não é uma lei que tem a ver com as igrejas, ou com os padres, ou com que os pastores, ou com que as comunidades religiosas falam dentro de quatro paredes, ou pregam, ou acreditam. De jeito nenhum. O Brasil é um país livre de pensamento. Agora, você não pode ser livre para desprezar, maltratar, agredir e ter uma punição como se você estivesse falando uma bobagem para alguém. Não, aí não. Nós temos que fazer da nossa sociedade cada vez mais um espaço civilizado.
Em entrevista à Agência Senado, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que os movimentos sociais não devem se opor ao arquivamento do PLC 122. Segundo ela, a proposta foi estigmatizada e descaracterizada durante os mais de 8 anos de tramitação no Senado. Ana Rita afirmou que outra saída seria a apresentação de uma nova proposta com uma nova redação.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Merick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Brasil possui 300 mil cavernas, que são atrações turísticas, fazem parte do nosso patrimônio e devem ser conservadas. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para verificar como está a preservação das cavernas. Essa tarefa hoje cabe ao Instituto Chico Mendes, que sofre com um baixo número de servidores, cortes de recursos e poucas bases avançadas. Cada caverna é classificada com um grau de relevância, de acordo com a análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos e cênicos. No entanto, há falhas na metodologia dessas definições. Para o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer, relator do processo, a insegurança na classificação e a fiscalização insuficiente geram o risco de cavernas importantes sofrerem danos irreversíveis. Para conhecer outros destaques da atuação do TCU, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.